Amém, irmãos? Aleluia, ele venceu a morte e hoje nós temos vida e vida em abundância pelo poder do sangue de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje é um dia muito especial que nós celebramos, né, a data mais importante para nós, né, que é a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a data mais importante do cristianismo, né? Então nós podemos celebrar com alegria que o nosso Deus vive. Ele não está pendurado no madeiro, mas ele ressuscitou, né? E vivo está. Nós cantamos isso, amém? Né? E por essa verdade, por esse fundamento da ressurreição de Cristo, eu e você hoje temos livre acesso ao Pai, né? E o escrito de dívida que havia sobre a nossa vida, né? Através lá do primeiro Adão, aquele que pecou e falhou, né? Jesus, na cruz, ele rasgou esse escrito de dívida e cancelou a dívida que havia sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso, esse é um momento de alegria, esse é um momento de celebrar, né? Nós estamos aqui celebrando hoje, né, algo importantíssimo para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Já queria liberar as crianças para o seu culto, do Ministério Infantil, né? Você que nos visita até 11 anos, isso? 13 anos, então as crianças estão liberadas para o seu culto, amém, glória a Deus. Isaías capítulo 53. Isaías profetizou sobre Jesus há mais ou menos 600 a 700 anos antes de Jesus nascer. Então, o profeta Isaías é da Bíblia, é o profeta que mais fala sobre Jesus, né? É o profeta do Antigo Testamento que mais profetizou sobre Jesus. E aqui no capítulo 53, né, o profeta Isaías, tendo uma revelação do Senhor, ele diz assim, Isaías capítulo 53, versículo 1, ele diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Verso 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Verso 8: pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Vamos orar, pedindo revelação do Senhor. Senhor, nós pedimos agora, Senhor, a compreensão espiritual daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, eu oro em nome de Jesus, que não seja somente um momento onde estamos aqui, um domingo qualquer, Senhor, mas que o Senhor fale de uma maneira audível, de uma maneira especial, que o Senhor possa tocar em cada coração aqui, como o Senhor nunca tocou. Querido Espírito Santo, nós te damos liberdade nesse ambiente, nós te damos liberdade, Senhor, para que a sua vontade se cumpra hoje nas nossas vidas. Nós abaixamos a guarda, nós abaixamos as espadas, as armas do nosso coração, oh Deus, para que o Senhor possa fazer o que o Senhor precisa fazer nas nossas vidas. Deus, eu oro em nome de Jesus, uma compreensão espiritual, uma revelação dos céus sobre cada vida aqui, Senhor, daqueles que estão escutando essa palavra, daqueles que irão escutá-la. Deus, toca de uma maneira pessoal, de uma maneira que só o Senhor pode fazer. Nós te damos essa liberdade, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Como eu disse, o profeta Isaías, falando sobre Jesus, e aqui nós vemos, né, o que o Jesus faria nas nossas vidas, pelas nossas vidas. O que me chama a atenção é que, quando eu estava lendo esse texto, texto muito conhecido, né, quem está acostumado sabe, né, o quanto é um texto conhecido, mas uma revelação que o Senhor trouxe ao meu coração foi quando eu li o versículo primeiro: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. E o tema da minha mensagem hoje é o Deus de braços abertos. Você crê que existe um Deus de braços abertos para a sua vida? Você crê que Deus está de braços abertos para te receber? Não importa a situação que você está, não importa o que aconteceu na sua vida, não importa como você chegou aqui, não importa como foi a sua história, como é a sua família, Deus está de braços abertos por você e para você. E não é um por acaso, né? A gente sabe que não existe coincidência, mas Jesus, ele morreu de braços abertos, porque justamente há um Senhor aguardando para que você se achegue a Ele. Eu queria falar sobre isso, porque nós vemos na Bíblia um Deus forte, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que quebra qualquer cadeia, um Deus que nunca perdeu uma batalha. A Bíblia o chama do Senhor dos Exércitos, um Deus viril, forte, mas nós vemos, né, um Deus amoroso, que ama, que busca, que está de braços abertos, um Deus que espera de braços abertos para nos receber. E talvez essa situação seja para a sua vida. Eu sei que Deus te trouxe aqui, não foi por causa de uma apresentação, não foi por causa de uma solenidade, não foi por causa de um dia especial, a comemoração. Deus te trouxe aqui porque existe um plano e propósito para a sua vida, porque Ele não esqueceu de você, Que talvez, né, você esteja no fundo do poço, mas existe um Deus que quer tirar você de lá. Existe um Deus que está, né, te esperando, te dando a mão, para te dar uma vida nova. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é Jesus, no qual nós esperamos, nosso Senhor. Eu queria falar sobre essa questão. Deus é um Deus de braço forte, mas Deus também é um Deus de mão amiga. Existe até um slogan do exército, né? Braço forte, mão amiga. Creio que isso se encaixa. E quem Deus é? O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que criou todas as coisas, está disposto a estender a sua mão para te chamar novamente. Amém? Você crê nisso? Aleluia! A Bíblia diz em Salmo capítulo 136, verso 12: e Ele nos tirou com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus te tirou de uma condição, né, talvez de um pecado, talvez de uma corrente que te aprisionava. Deus te tirou com mão poderosa. Porque esse é o nosso Deus. Não importa como você está, não importa o que você tem passado, Deus é poderoso para mudar a história da sua vida. Talvez você esteja preso numa depressão, num vício, num abandono, num problema emocional, num problema financeiro. Deus pode, com a sua mão forte, te tirar dessa situação. Porque não há impossível, diz a palavra, para um Deus que pode todas as coisas. Deus pode mudar a história da sua vida. Deus pode apagar tudo o que passou sobre a sua vida e escrever uma nova história. Talvez você possa falar: para mim, pastor, não tem mais jeito, não tem mais, né, o que fazer. Não, creio num Deus que pode todas as coisas, irmãos. Não é impossível para o Senhor, porque diz a palavra: Ele nos tirou com mão poderosa e braço estendido. E aqui nós vemos duas características de Deus: sua mão forte, o seu poder para te livrar de toda e qualquer situação, e o seu braço estendido. Deus não rejeita um coração contrito. Deus não rejeita um coração arrependido. O que Deus espera de nós é a condição, né, de falar: Senhor, toma o controle da minha vida. Senhor, seja feita a sua vontade. Talvez você tenha tentado levar a sua vida na força do seu braço. E deixa eu falar algo para você: quando nós levamos, né, a nossa vida com a força do braço, nós cansamos. Chega uma hora que não há mais força. Chega uma hora em que não há mais condição, porque somos falhos, somos limitados. Mas quando eu e você entregamos a nossa vida para o Senhor, para Ele, a palavra de Deus diz: com mão forte te tirei do Egito. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 26: e o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a esse lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Você crê que há uma terra que mana leite e mel para a sua vida? Existe uma promessa do Senhor para cada um de nós. Você não nasceu por acaso, você não é um fruto de uma relação temporal, você não foi um acidente de percurso, não. Existe um Deus que sonhou com você, que tem um propósito para a sua vida. Existe um propósito para a sua vida. Deus sonhou com você. diz a palavra que existe uma terra que mana leite e mel para a sua vida, amém? Você crê nisso? Aleluia! Quando Deus nos tirou do Egito, o que é o Egito? O Egito é a terra da escravidão, o Egito é a terra da escassez, o Egito é a terra da dependência, onde você depende das coisas mais simples, como se alimentar, como de um teto. Talvez você esteja vivendo essa vida, você esteja preso no Egito, talvez você esteja, né, preso no pecado, que te aprisiona, talvez o inimigo tenha te colocado correntes, mas diz a palavra que a mão poderosa do Senhor tem poder para te livrar desse lugar. Ele nos tirou do Egito com a mão poderosa. É esse poder do Senhor. Creia nisso, irmão. Talvez você entrou aqui, como eu disse, né, aprisionado nas emoções, depressão, síndrome de ansiedade, pânico, aprisionado, né, nas suas emoções. Existe um Deus que pode te tirar desse lugar com mão forte. Ele está disponível, Ele nunca perdeu uma batalha. O Senhor dos Exércitos está nesse lugar, amém? Você crê nisso? Amém? Que o Senhor tem algo para a sua vida, você crê nisso? Tem para a sua família, para o seu casamento, para as suas finanças. Deus tem algo para a sua vida. A palavra de Deus diz que Ele é galardoador, presenteador. E a palavra de Deus diz que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Deus não te chamou, Deus não te trouxe aqui, Deus não te colocou nessa terra para que você tenha uma vida de escassez. Escassez espiritual. Deus não te chamou para viver uma vida de sofrimento. Deus não te chamou para você viver aprisionado numa enfermidade. Deus não te chamou para que você, né, seja alguém limitado, mas Deus te chamou para que você seja uma bênção. E às vezes nós precisamos mudar a mentalidade nossa. Sabe, irmãos, às vezes Deus quer nos tirar do Egito, mas a nossa mentalidade escrava ainda quer ficar no Egito. Sabe? Como o povo. O povo, Deus o libertou, aquele povo do Egito, mas o Egito ainda estava no coração deles. Sabe, irmãos, isso é necessário, esse entendimento, que talvez você já até tenha sido libertado, mas da sua mente ainda não. Mas eu creio num Deus que pode fazer todas as coisas, amém? Você crê nisso? Não é impossível para o Senhor. E hoje eu tenho convicção no meu coração, enquanto nós estávamos ali no momento de adoração, o Senhor falou que céus estavam abertos aqui, que Deus iria mudar histórias aqui. Deus iria mudar histórias. Agora, se está disponível, por que eu não acesso? Por que eu não ganho? Por que eu não tenho? Agora diz respeito a mim e a você. Porque, irmãos, se algo está disponível, se o próprio Deus prometeu, se o próprio Deus diz, né, por que nós não alcançamos? Pela mentalidade limitada. Pela mentalidade de achar que não é digno, de achar que não tem condições. Sabe, irmãos, nós, como eu disse, comemoramos a Páscoa do Senhor, a passagem, né? A Páscoa, ela é algo muito importante para o povo judeu, e antes de Jesus já era comemorada a passagem, Pessá. Mas Jesus mudou, né, o significado da Páscoa antigamente, para uma nova, para um novo significado, a morte e a ressurreição do nosso Senhor, né? A nova aliança, através do sangue precioso de Cristo. E hoje eu e você temos acesso ao Pai, a todas as dádivas, a todas as heranças, né, de filho, porque Jesus conquistou na cruz do Calvário. E por que nós não acessamos? Isso diz respeito a nós. Isso diz respeito, né, a eu e você. Deus não tem filhos preferidos, mas Deus faz distinção de atitudes. Como nós, né? Quem é pai sabe disso. Não deveria, né, ser, pelo menos, né? Mas nós não temos filhos preferidos. Mas aquele filho que se achega do pai, aquele filho que está mais próximo do pai, é o que recebe mais do pai. E muitas vezes, irmãos, nós somos assim com Deus. Por não acessarmos a Deus, por não estarmos com Deus, por não termos relacionamento com Deus, nós não desfrutamos de Deus. Amém? Você está entendendo? Abra comigo 2 Crônicas, capítulo 32. Segunda Crônicas, capítulo 32, verso 7, a palavra de Deus diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Irmãos, quando nós lemos esse texto, nós vemos, né, a história de um rei que resolveu, né, dar um start novamente, né, buscar o Senhor novamente. Os seus pais, os seus antepassados tinham se afastado de Deus, tinham rejeitado a Deus. Mas Ezequias, né, decidiu no seu coração que ele não seria como seus pais. Ele serviria o Senhor, ele honraria o Senhor novamente, ele levaria a nação de Judá, né, a se voltar ao Senhor. E quando ele estava fazendo isso, né, quando ele tinha ajustado, quebrado os ídolos, né, instituído novamente o culto ao Senhor, né, fazendo as coisas que deveriam fazer, se levantou sobre ele o rei da Síria. Senaqueribe, né, se levantou, e ele era um rei muito forte, poderoso, né, e sitiou ali Jerusalém. E era uma diferença muito grande. Talvez seja a condição nossa hoje. Puxa, me voltei ao Senhor, estou no caminho do Senhor, estou fazendo as coisas para Deus, e um inimigo se levantou sobre a minha vida de uma forma impactante. Talvez seja a nossa condição, alguns de nós. Mas sabe, quando nós lemos aqui o que Ezequias diz, né, ele não estava confiando naquilo que ele estava vendo, mas ele tinha convicção de quem estava com ele. E a grande questão e a grande verdade, irmãos, é que eu e você precisamos parar de olhar para as circunstâncias e começar a olhar para aquele que pode todas as coisas. Ezequias não colocou a sua, né, confiança no seu reino, na sua força, mas não, ele diz assim: conosco está o Senhor, o nosso Deus, aquele que guerreia as nossas guerras. Quem está guerreando as suas guerras, meus irmãos? Em quem você tem confiado? Na força do braço, no dinheiro, ou no Senhor que pode todas as coisas? Porque o seu braço forte, a sua mão forte, está disponível para mim e para você. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa verdade? Então não importa, irmãos, a sua condição. Não importa a luta. Saiba de uma coisa: existe um Deus que pode todas as coisas, que é poderoso, e que já venceu. Quando Jesus fala, eu venci o mundo, tenha bom ânimo, eu já venci. Eu já venci, nós cantamos aqui. A morte já não tem mais poder para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu já venci. Jesus diz isso para mim e para você. E quando nós temos essa confiança, irmãos, nós descansamos. Nós descansamos nele. As lutas passam? Não. Quando nós vemos aqui, se você ler o texto, o inimigo estava cercando Judá, estava cercando Jerusalém. Mas Deus os livrou de uma forma sobrenatural. Talvez o inimigo tenha cercado a sua vida. Talvez, como eu disse, a onda que se levantou sobre si é muito alta, muito forte. O mar está revolto. E você olha para aquilo e fala, não tenho mais condições, como eu vou vencer? Mude o foco, meu irmão, minha irmã. Não olhe para o gigante, olhe para o Deus que pode todas as coisas. Foi assim com Davi. Foi assim com Davi. E com algumas pedrinhas pequenas. Com aquilo que Davi tinha. Davi derrubou o gigante. É assim na sua vida, amém? Talvez você entrou aqui com um filho nas drogas ou com um problema no casamento, não sei, irmãos, cada um tem as nossas lutas, né? Mas não há impossível para Deus, não há impossível para Deus. Eu preciso confiar no Senhor, como Ezequias fez. O texto diz que Ezequias confiou no Senhor, e o povo se animou, sabe, irmãos? E aqui vai uma dica. Ninguém gosta de andar com pessoas desanimadas, não é verdade? Pessimistas. Ninguém gosta de andar com gente que só reclama. Quando nós olhamos para esse texto, diz a palavra, o povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. É o que eu costumo falar para os irmãos, falar, não, você tem um copo meio cheio, e não meio vazio. Sempre olha para a perspectiva, né, do otimismo, irmãos. Sempre olha para o otimismo. Amém? Glória a Deus. Esse é o braço do Senhor. O braço que, quando o inimigo bate na sua porta, existe um Senhor poderoso que pode todas as coisas, que já venceu. Mas quando nós olhamos também para o texto, para os textos bíblicos, o Deus poderoso, que nunca perdeu uma batalha, viril, potente, corajoso, também é um Deus acolhedor, também é um Deus que acolhe, também é um Deus que chama, também é um Deus que é lugar de abrigo. E esse Deus está disponível para cada um de nós hoje. Esse Deus está disponível para mim e para você. Isaías capítulo 40, verso 10, diz a palavra, eis que o Senhor Deus virá com o poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e o carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Existe uma promessa de Deus aqui, que ele nos carrega no colo. Um Deus forte, poderoso, que diz a palavra, virá com seu poder, com seu braço dominará. No mesmo texto, nós vemos que ele carregará os cordeirinhos e os carregará no colo. Este é o nosso Deus. Ele está disponível hoje. Hoje é o dia do Senhor para a sua vida. Como eu disse, não é somente uma apresentação de balé, né? As crianças estão fazendo. Mas é um chamado de Deus para o seu coração. É um chamado de Deus que te ama. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, desde o primeiro capítulo do livro de Gênesis ao último capítulo de Apocalipse, nós percebemos Deus chamando o homem novamente para a comunhão com Ele. No Velho Testamento, a primeira pergunta que se faz na Bíblia é Deus perguntando: homem, onde estás? Quando a nova aliança, o Novo Testamento inicia, a primeira pergunta que é feita é: onde está Jesus? Nós vemos Deus chamando o homem: homem, onde você está? Talvez tentando trazer o coração do homem: homem, qual a sua condição espiritual? Homem, volte-se a mim. E quando nós olhamos o Novo Testamento, os homens estão procurando Jesus. Mas ele, como o Eloísio disse, né? Ele não está morto. Ele ressuscitou. Vivo está. E todo aquele que invocar o seu nome, o Senhor o chamará. Existe uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eis que estou contigo todos os dias. O Senhor está aqui. O Senhor não te abandonou. Talvez você tenha pensado isso. Que Deus te abandonou. Que Deus não te ama. Mas quando você olhar para a cruz e ver esse símbolo de tortura, você consegue entender o que Jesus fez pela minha vida e pela sua vida. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Amém? Glória a Deus. Não há lugar em que o Senhor não possa te alcançar. Não há lugar que os braços do Senhor não alcance. Não há condição que o Senhor não restaure. Não há pecado que o Senhor não possa limpar. Não existe, irmãos. Eu queria concluir essa mensagem rápida, com um texto muito conhecido. Lucas, capítulo 15. Senhor Jesus conta três parábolas, e é o capítulo dos perdidos, né? Se você olhar lá, ler, você vai ver que existe a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho perdido, filho pródigo. Eu queria ler a parábola da ovelha perdida. Lucas capítulo 15, verso 1. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Jesus chamava a todos, né? Glória a Deus por isso. Aqueles que eram esquecidos da sociedade, aqueles que eram rejeitados, aqueles que a sociedade não queria estar próximo, Jesus o chamava para ouvi-lo. E o texto diz: os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: quem este recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhe contou uma parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sob os ombros cheio de alegria e, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhe: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu, porque por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui nós conseguimos enxergar e ver o Deus que está de braços abertos. Não sei se você já viu o vídeo, na internet tem vários vídeos, né, do pastor puxando e buscando e indo atrás da ovelha perdida. E sabe, quando eu estava meditando nisso, me veio ao coração, através do Espírito Santo, essa definição: o Deus de braços abertos não poupou esforços para te trazer novamente. E isso é o significado da Páscoa. Não poupou esforços para nos trazer novamente ao propósito dele. É o Deus que está de braços abertos. É o Deus que está de braços abertos para você, meu irmão, minha irmã. É Deus que te recebe. É o Deus que se alegra. É o Deus que quer comunhão contigo. Não é um Deus mudo. Não é um Deus inerte, mas é um Deus que quer se relacionar com o homem. Por isso que, quando nós olhamos, uma das características e um dos nomes de Jesus é o Deus conosco. É o Deus que está aqui conosco, se relacionando. É o Deus que quer ter intimidade. É o Deus que descia na viração do dia, né, para conversar, para ter com Adão, para estar com ele. Esse é o Deus que deseja se relacionar contigo. Ele está aqui hoje, disponível para mim e para você. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. A gente... Como foi dito, Deus deseja se relacionar conosco. E, irmãos, quando nós olhamos na Escritura, não há como você não perceber que Deus deu de livre e boa vontade o livre-arbítrio para o homem. É inegável. Você vê Deus trabalhando isso no coração do homem. Então, assim, irmãos, nós não somos fantoche na mão de Deus. Deus te criou com uma vontade própria. Deus te criou, né, sabendo até que você poderia negá-lo. Mas Deus te fez assim. Isso chama-se amor. Porque sabe, irmãos, o amor é quando eu e você correspondemos a alguém de maneira por conta própria. Isso é o verdadeiro amor. Eu decido ter comunhão, eu decido amar. Deus não te criou como um fantoche, onde Ele impõe que você o ame, não. Deus te criou com livre-arbítrio para você decidir. E é uma decisão que cada um de nós precisamos tomar. Essa decisão, ninguém pode fazer por você. Ninguém pode pôr a mão na tua cabeça e falar, ah, decido você amar a Deus. Não, é uma decisão. Mas o Senhor te chama, Ele te atrai, Ele está disponível. Filho, clama a mim e eu vou te responder. Clama a mim. Filho, eu quero ter comunhão contigo. Eu queria orar hoje com aqueles que estão perdidos. Pastor, perdido. Talvez você, né, esteja nessa situação. Puxa, eu estou dentro da igreja, mas eu estou perdido. Eu sou como a dracma perdida dentro de casa. Mas Deus quer te achar hoje. A palavra de Deus diz que quando aquela mulher achou a dracma perdida, ela fez uma festa. Quando nós olhamos a parábola da ovelha perdida, houve uma grande festa. Deus se alegra, aqueles que voltam, que estão com Ele. E eu queria fazer hoje esse desafio para você que está, se perdeu no caminho. Você que, de alguma maneira, deixou que a inconstância viesse sobre você. Você que endureceu o coração. Você talvez que, puxa, eu não estou desviado, mas eu não consigo mais me relacionar com Deus. Eu creio que Deus deseja fazer alguns ajustes hoje nas nossas vidas, amém? Eu queria, você que foi de alguma forma tocado sobre essa mensagem, eu queria fazer um desafio para você. Hoje é o dia, esse é o momento, e o Senhor está te chamando. E que você saísse do seu lugar e viesse à frente. Nós vamos orar com você. Nós vamos orar sobre ti. Ao chamado de Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que há alegria no céu quando o pecador se arrepende. Há um novo tempo para a vida de vocês. Há um novo tempo na vida de vocês. Há um novo tempo. Há um novo tempo. Eu queria que os diáconos me ajudassem. Vamos orar para a vida desses irmãos. Comece a declarar. Você que está aí, eu creio que é um chamado de Deus. Há uma nova história de Deus sendo escrita sobre a vida de cada um. Aquilo que o inimigo colocou na vida de vocês, talvez, né, uma inverdade. E você caminhou sobre essa inverdade durante muito tempo. Mas hoje o Senhor está pagando. Hoje o Senhor está falando, não é isso que eu tenho sobre a sua vida, não é isso. Enquanto vai ser ministrada essa canção, eu queria que você no seu lugar estivesse intercedendo. E se Deus falou algo ao seu coração, irmão, sai do seu lugar, se lance aos pés do Senhor.